respondendo a pergunta da senadora Ana Amélia sobre como está a organização desse mutirão, né? Quem são os nossos parceiros e tal. É, quem está bancando esse mutirão e tal. Na verdade, esse mutirão está acontecendo como uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Logo, quando o Dr. Zé Horácio assumiu a presidência em 1º de janeiro, ele estabeleceu como prioridade da sua gestão que nós pudéssemos realizar esse mutirão. De janeiro a março, nós entendemos que era um tempo muito curto para nós organizarmos, então também houve o consentimento e o apoio do presidente que antecedeu o Dr. Zé Horácio, Dr. Sebastião Nelson Guerra. Então nós começamos o início dessa organização nos 6 meses que antecederam a gestão anterior para que se realize esse mutirão agora. Então, na prática, esse mutirão acontece nos seguintes termos. A Sociedade Brasileira de Plástica, para nós realizarmos essas 500 cirurgias, nós estamos contando com a contribuição voluntária de aproximadamente 1.500 cirurgiões brasileiros, isso dividido nos 18 estados onde nós temos regionais da cirurgia plástica. Nós estabelecemos que a nossa condição logística, administrativa, de organização desse mutirão, só é possível nós realizarmos aonde nós temos as regionais de cirurgia plástica. E nós temos 82 serviços de cirurgia plástica credenciados, que são os serviços formadores de cirurgiões plásticos, onde nós estamos hoje com 500 jovens médicos em formação na cirurgia plástica. Esse mutirão também tem um grande objetivo de ensino. Nós vamos dar a oportunidade a 500 novos cirurgiões plásticos em formação de participar durante um período muito curto de um número importante de cirurgias de reconstrução de mama. E nós tínhamos um ponto que realmente era o nosso ponto de preocupação e ele ainda continua com uma certa preocupação, e nós procuramos o Ministério da Saúde no mês de dezembro, solicitamos uma audiência com o ministro e que nós fomos recebidos por uma diretoria de assuntos que nos foi encaminhada para tratar sobre esse tema, o Dr. Zé Horácio presente nessa reunião, e nós apresentamos que a nossa grande dificuldade, a nossa grande preocupação é a prótese de silicone, né? E apresentamos ao Ministério essa dificuldade e essa necessidade de colaboração e ajuda nesse sentido. Nós vimos que esse problema da prótese de silicone para a reconstrução de mama veio exatamente do mesmo momento dessa crise da prótese PIP e Rofio, inclusive se misturou um pouco, né? Isso prejudicou um pouco. Nós tivemos mídia divulgando que a sociedade estava realizando mutirão para tirar as próteses PIP, que não tinha nada a ver, mutirão para realizar a reconstrução de mama. E isso trouxe uma dificuldade, nós entendemos, e aqui realmente queremos reforçar que o doutor Fogolin foi bastante participativo, cooperativo nessa ação. Entendemos a dificuldade momentânea desses dois assuntos estarem se misturando, mas eles são assuntos distintos. São assuntos distintos, o Ministério é grande, a capacidade de organização do Ministério é grande, e aí nos foi passado que essa decisão teria que ser junto às secretarias de saúde de cada estado, porque nós esperávamos que o Ministério poderia também ter tido uma manifestação de levar ao secretário de saúde como uma situação extra-teto para que essas próteses, até porque o número não é um número tão expressivo, nós estamos falando em 500 pacientes, e dessas 500 pacientes, talvez em torno de 300 pacientes necessitariam das próteses, e se nós falarmos num número de 300 próteses, isso daria R$900 mil em média de custo, porque tem prótese de custo mais alto e custo mais barato, dependendo do tipo de prótese, pode ajustar, prótese de silicone definitivo, e que se isso fosse dividido entre a Secretaria de Saúde, isso seria um número relativamente não importante. E esperávamos que a Secretaria de Saúde pudesse se exemplificar na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que de antemão já determinou já a liberação de 60 unidades de próstata. Então, nós desenvolvemos um trabalho paralelo ao Ministério da Saúde na negociação individualizada com cada Secretaria de Saúde. Isso avançou, mas eu pediria que agora, nessa audiência, ao Dr. Fugolin, que ele pudesse fazer um reforço de apoio a essa Secretaria de Saúde no sentido de absorver com maior decisão esse momento, porque nós poderemos, às vezes, ter um comprometimento de realizar essas 500 cirurgias, não por falta do centro cirúrgico, porque nós realizaremos essas cirurgias no serviço credenciado de cirurgia plástica, não por falta do cirurgião, não por falta do anestesista, mas podemos, às vezes, ter uma redução desse número por falta das próteses de silicone. Então, nós estamos num momento ainda, inclusive essa semana ela é fundamental, porque nós estamos fazendo uma pesquisa junto a todos os presidentes regionais, fazendo a pergunta: o assunto prótese de silicone já está definido no seu estado? Então, esse apoio do Ministério agora, entendemos a posição do Ministério, entendemos a complexidade e tal, mas eu acho que poderia ser uma decisão política nesse sentido, que pudesse rapidamente dar essa solução.
Para a ordem, senadora Vanessa.
Pois não, senadora Anomelli.
Eu aproveito a oportunidade para exatamente me juntar aí ao pedido do doutor Luciano, ao Ministério da Saúde e especialmente à Secretaria de Saúde do meu estado, do Rio Grande do Sul. Então, eu queria que a interface fosse feita. Vou também entrar em contato com ele, até porque nós, da bancada do Rio Grande do Sul, conseguimos uma suplementação orçamentária para hospitais comunitários e pelo sistema de convênios do SISCOMV, ele só pode ser repassado, são 30 milhões de reais, é dinheiro bem substancial, que a Secretaria assumiu isso para os hospitais públicos. Então, agora teremos um argumento para ampliar essa demanda. E eu só, então, queria reforçar a solicitação do doutor Luciano em relação ao meu estado, que eu represento, que é o Rio Grande do Sul, em relação a... E até pela condição de ser o estado de maior índice de câncer de mama. Eu tenho duas irmãs, uma falecida com câncer e outra irmã que também foi submetida a mastectomia já com a mama recuperada. Então, não é porque eu tenho um drama pessoal de família que cuido dessa matéria, mas porque é uma questão de saúde pública. E eu queria saber do senhor, doutor Vogolinho, por que a mastectomia radical paga quase o dobro da cirurgia conservadora, que é mais difícil?
Passa a palavra, doutor Fugolin.
Bom, antes de concluir as respostas, né, eu gostaria de deixar bem evidente que até a própria sensibilização do Ministério da Saúde em relação a todo o movimento e até a procura da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, em todo esse processo. Eu quero deixar relatado que quando em dezembro a própria sociedade procurou o Ministério, a gente existe um tempo, o próprio CONAS, o próprio CONASEMES, eles têm o tempo que a gente deve sempre levar a pauta da CIT, a pauta do Colegiado de Gestão, pela sua própria gestão trina do Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde não tem gerência sobre a execução em cada estado e município. Então, essa pauta foi levada. Infelizmente, nesse processo, houve a intercorrência agora no começo de janeiro da questão das próteses PIP e ROFIL. Houve uma propagação por parte da imprensa da miscigenação em relação às informações em que o que era o mutirão da própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e o que os próprios estados, e houve uma incongruência em relação a alguns ofícios que chegaram aos próprios secretários estaduais, e a gente sabe da importância que existe na questão do mutirão. Não é esse o objetivo de uma política de um sistema único de saúde. Nós não resolveremos a questão através dos mutirões. Existe toda a questão envolvida no processo mutirão, mas também existe a necessidade de que os próprios secretários estaduais de saúde, eles se organizem e se estruturem até para os seus próprios serviços de saúde, porque um processo de um mutirão de reconstrução mamária, ele envolve exames pré-operatórios, ele envolve necessidades de centro de terapia intensiva, porque a complicação desses pacientes, a aquisição dessas próteses, porque não estava programada um processo. Então, existem uma série de necessidades que o Ministério da Saúde reconhece essa necessidade, levou a discussão a nível dos conselhos nacionais, do Conselho Nacional de Secretários, e houve a sensibilização pelo Conselho, mas neste momento optaram em esperar nesse momento em questão das próteses PIP-Rofil, que os próprios secretários estão fazendo o levantamento da sua própria rede para que possa estruturar o atendimento e que as coisas não aconteçam no mesmo momento. Mas o Ministério da Saúde assumiu esse compromisso com a própria sociedade de estar levando novamente para, de levar novamente para a própria, para o próprio CONAS e para o CONASEMS a discussão da questão do mutirão. Antes de mais nada, eu quero salientar que o Ministério da Saúde, existe uma prioridade de governo que é a redução da mortalidade na questão do câncer de colo e no câncer de mama. Isto é fundamental. Existe uma pauta específica do nosso próprio governo em relação à tratativa dessa questão, e a média e alta complexidade ela está totalmente declinada nessa solução, inclusive de revisão das listas de convênios em relação a equipamentos que possam fazer um diagnóstico precoce e ampliar a nossa rede de atenção à linha de cuidado ao paciente oncológico, e até na revisão dos tetos em relação aos níveis populacionais, em relação a alguns equipamentos. Porque a gente está falando de mamógrafo, mamografia digital, mas existem outras necessidades para avaliar metástases, para avaliar outros diagnósticos que a gente está discutindo, que são as tomografias, que são PET-CTs, PET-SCAN, para poder fazer um acompanhamento um pouco mais amplo e mais complexo nessa questão. Então, essa revisão está sendo feita, é um compromisso de rever toda essa questão da política de oncologia. Concluímos agora a revisão da própria política nacional, né? E na revisão até dos tetos em relação à habilitação de serviços. Isso é fundamental para que a gente possa estruturar a rede. Então, eu quero deixar bem claro que essa questão da própria revisão dos valores é uma discussão que se pauta dentro da questão da rede. Existem alguns valores que precisam ser revistos, e é uma questão que a própria senadora levantou, e isso está em discussão, só que a gente não quer fazer nenhum apontamento e aumentar a questão de repasse de procedimentos sem o contexto da rede de atenção estruturada. Agora, nós estamos fazendo, e é só para exemplificar o que a gente propõe e a gente vai fazer na questão oncológica, algumas especialidades que têm necessidade, seja neurocirurgia, seja cirurgia cardíaca pediátrica, a gente chama a sociedade para discutir dentro de um grupo técnico e avalia dentro de uma curva AVC, ABC, aquilo que realmente tem de impacto para que a gente reavalie a própria planilha do Sistema Único de Saúde, a própria tabela do SIGTAP, a própria tabela SUS. Existe essa necessidade de revisão, mas dentro de uma lógica de priorização da rede de atenção à saúde. Então, ok?
Obrigada.
Então, eu gostaria de agradecer aos convidados, todos, tanto aqueles que participaram da primeira mesa, que debateu a questão das próteses de silicone, que apresentam problemas, até essa nossa segunda mesa. E decidimos, senadora Anamélia e eu, juntarmos os nossos requerimentos. Não foi tranquilo, já são quase duas horas da tarde.
Senador Paim também.
Senador Paim também, por conta de que estamos tratando um assunto único, que é a saúde da mama, a saúde da mulher, especialmente a saúde da mama. Então, gostaríamos de agradecer todos os nossos convidados, as nossas convidadas, todos e todas pela audiência. E, sem dúvida nenhuma, acho que esse debate de hoje foi um passo importante para a gente avançar dentro do Ministério da Saúde, sobretudo no Sistema Único de Saúde, da política de atenção integral à saúde da mulher. Muito obrigada pela atenção de todos, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Mas antes, gostaria de agradecer também a presença do senador Suplicy. Obrigada a todos, nossa reunião está encerrada.